Senhor presidente, Vossa Excelência disse que era importante estabelecer o contraditório, que é o debate, e eu penso exatamente dessa forma, que é importante que a gente tenha debatedores que possam fazer o contraditório do outro. E aí, nessa questão do transporte, eu acho, assim como o senador Clésio, que talvez pela minha atuação e o meu estado, Mato Grosso do Sul, nós dependemos muito do escoamento da nossa produção, e nós estamos percebendo essa questão, os nossos produtos, eles perdem muito na competitividade, porque nós pagamos um preço muito caro nessa questão do transporte. Mas eu penso que, ao trazer debatedores, aí é uma indagação. Não seria importante que a gente pudesse trazer setores do governo? Porque, na minha avaliação, claro, essa questão do transporte, por exemplo, eu tenho comigo que foi feita uma mudança e toda uma expectativa, não quero entrar nesse mérito, mas a verdade é que, nesses 2 anos, as coisas estão completamente emperradas. Eu acho que tem um problema de gestão. Eu falo especificamente em relação ao DENIT, por exemplo. Porque, às vezes, você pode ter a pessoa mais bem-intencionada do mundo, mais séria do mundo, mas não consegue operacionalizar. E aí o país começa a sofrer com isso. Porque, às vezes, você centraliza tanto, você exige tanto, que as coisas não conseguem fluir. Porque é o país continental. E aí nós ficamos sofrendo. Tal. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, no meu estado, uma ligação com Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É a BR-163. Presidente Fernando Collor, eu já fui umas 3 ou 4 vezes no ministro Paulo Sérgio. Tem até o bispo, eu costumo dizer, ainda vou ser excomungado da Igreja Católica por causa do nosso querido bispo Dom Antonino. Mas é verdade, é a única ligação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul que precisa ser duplicada. Todo mundo sabe, o Ministério do Transporte sabe, e nós não conseguimos. Agora eu falo, não, mas nós vamos fazer a chamada concessão onerosa, ou seja, vamos licitar, vamos colocar. Mas isso não sai do papel,
presidente. Não se decide.
É um negócio que incomoda, porque você percebe que tem dinheiro. E aí, quando nós trouxemos aqui, nos últimos dias aqui dessa Comissão de Infraestrutura, alguém no Ministério do Transporte mandaram, nem me lembro o nome, com todo o respeito, um homem preparado, mas teórico, não conseguia responder minimamente aquilo que, a ponto dos membros da comissão, no meio da, começaram até a se irritar, porque ele falava de tudo menos daquilo que você estava indagando. Então, eu acho que essa comissão, ela precisa, mais do que nunca, trazer para essa realidade o que está acontecendo, por que que não anda, o que que precisa fazer para andar. E aqui nós nos comportarmos como alguém que fiscaliza, mas que quer dar solução. Não é aquela questão de trazer alguém aqui para desgastar o governo ou para fazer algum tipo de política partidária, mas para que a comissão possa ser um instrumento de destravar, de destrancar aquilo que não anda nesse país. Eu acho que aí a comissão estaria dando uma grande contribuição. Vossa Excelência tem esse perfil. E aqui, pelo que eu vejo, nós temos uma composição de pessoas que podem ajudá-lo. Eu acho que se formos por esse lado, querendo resolver, ajudar o país, ajudar os ministros. Às vezes o ministro tem um problema político, ele não consegue destrancar, porque tem uma coisa aqui, tem outra aqui, nós sabemos como são. Então a comissão tem que ir lá clarear, botar luz. O que está acontecendo aqui? Por que que isso não anda? E o que a comissão pode fazer para contribuir para que a gente possa realmente... Aí eu acho que esse debate... Eu traria, nesse debate aqui, alguém do Ministério do Transporte para que possa ouvir por que isso não anda, mas alguém que consiga responder. Porque é comum também, você convoca o ministro, aí o ministro manda um representante.
E aí... Me permita, presidente.
Isso é um desprestígio para a comissão, isso... Quando nós iniciarmos, é uma outra questão que eu gostaria de trazer aos senhores, quando a Comissão de Infraestrutura convidar o ministro, nós ou vem o ministro ou não vem ninguém.
Muito bem, presidente.
Representante, não aceitamos. O convite é para a pessoa do ministro. Então, solicitaremos sempre o empenho dos senhores ministros para que aqui compareçam quando convidados ou quando eventualmente convocados. Mas é fundamental que isso aconteça. Em relação ao que disse o senador Valdemir Mocca, Vossa Excelência está coberto de razão. E eu acho que tantos quantos nomes do governo, vossas excelências, que conhecem, estão, conhecem melhor a área, por exemplo, de transporte, no caso específico do tema que o senhor trouxe, pode trazer os nomes que nós faremos o convite a esses para que venham aqui debater. Está inteiramente aberto e o que nós desejamos é estabelecer esse contraponto, para desse contraponto nascer a verdade e os caminhos melhores que nós deveremos ter para resolver esse cagajo da infraestrutura. Senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente, eu tinha inclusive encaminhado essa sugestão no biênio anterior. O Senado é uma estrutura, sejamos aqui sinceros, gigantesca, gigantesca. Não pode a Comissão de Infraestrutura do Senado da República não ter mecanismos, instrumentos de monitoramento dessas metas a que o senador Mocca fez menção. Nós precisamos equipar esta comissão com recursos humanos, com software que nos dê a condição de entrar online com essas metas do governo federal para que nós possamos avaliar aqui, em tempo real, o que está acontecendo no Brasil afora.
Execução orçamentária, execução físico-financeira.
Físico-financeira,
programa físico-financeiro.
O senador Mocca traz aqui o exemplo da realidade do Estado. Eu trago do meu. O aeroporto de Vitória ficou de ser inaugurado em 2008. Está há 5 anos parado, sem qualquer definição por parte do Infraero. Um aeroporto com capacidade para 2 milhões de pessoas, com quase 6 milhões de usuários anualmente, e nós não conseguimos uma informação do governo federal, não conseguimos uma resposta efetiva com relação a esse clamor, não apenas em meu estado, como o Brasil afora. Então, nós precisamos colocar um ponto final nessa comissão e nós precisamos que essa comissão tenha voz, tenha protagonismo e seja respeitada, porque no biênio anterior não foi. Quantas foram as vezes que nós convidamos aqui ministros e autoridades e eles aqui não vieram? Com todo respeito, mandaram pessoas da sua estrutura que não tinham qualquer condição de decidir coisa alguma. Então, a minha expectativa, e quero saber que compartilhada com os colegas, é que essa comissão vai se afirmar no debate,
cumprindo
com sua responsabilidade e com sua prerrogativa constitucional.
Muito bem.
Presidente,
pela agradeço a palavra de Vossa Excelência e a sugestão do senador Ricardo Ferraz. Eu peço à secretaria da comissão, que é muito boa a sugestão, para que faça instalar aqui no gabinete, no, na sala da secretaria da comissão, um monitor para, com esses dados online, que eu acho que já está disponível isso pela internet, dos dados do governo, mas instalar um monitor aqui para que os senhores senadores possam acompanhar, nós todos possamos acompanhar a evolução das obras do PAC e de outras obras que não estejam incluídas do PAC e a execução, o cronograma de execução físico-financeira para conhecimento dos senhores senadores e das senhoras senadoras.
Pela ordem,
senador Flecha Ribeiro.
Presidente Fernando Collor, primeiro desculpe, nós estamos interrompendo a sua fala,
nada.
Mas Vossa Excelência está instigando a todos nós. Vossa Excelência trata de assuntos que dizem respeito diretamente à responsabilidade de cada um dos senhores senadores de representar o seu Estado. Falar de estrada, Vossa Excelência começou e eu ia fazer observação, mas falei de energia e não interrompi da estrada. O meu estado do Pará, tem a menor malha rodoviária federal do Brasil. E talvez, lamentavelmente, a pior. E o que é importante, isso que o senador Mocca colocou aqui, é preciso. Vossa Excelência, à frente da Comissão de Infraestrutura, como integrante da base do governo, tem um papel fundamental de ajudar o governo. Ajudar o governo. Todos nós queremos que essas obras saiam, que o Brasil avance. Nós somos oposição ao governo, não ao Brasil. Não ao Brasil, nós estamos aqui para ajudar. Então, quando nós fazemos uma crítica, é uma crítica construtiva, para que aponte aonde tem o entrave e vá lá e desate aquele nó. Mas só que o governo entende diferente. Entende que são ações políticas partidárias e que nós estamos não querendo ajudar. Então, Vossa Excelência, como ex-presidente da República, tem a coisa de fazer essa ajuda ao governo no sentido de que essas obras andem. Não é possível. Dizem, né, que o maior perigo do trapezista é acreditar que pode voar. Aí ele larga do trapézio e sem rede cai no chão. É o que está acontecendo com o governo. Ele acredita que tudo que ele fala é verdade, então que ele pode voar. Ele vai cair, lamentavelmente. Vai cair. Então é preciso que Vossa Excelência com toda a experiência política e de executivo, possa orientar a presidenta de plantão para que ela possa ajudar o Brasil, aceitando aqui que o Congresso, que o Senado brasileiro e a Comissão de Infraestrutura possam fazer esse contraponto. Lá no meu estado, tem uma rodovia PA 150 que é a espinha dorsal. Ela cruza o estado do Pará de ponta a ponta. Uma parte, no governo anterior do meu estado, foi federalizada, porque achavam que o estado não tinha capacidade de fazer a restauração. São mais de 1.000 quilômetros, de mil e tantos quilômetros de rodovia. A parte federalizada está intrafegável. A parte do estado está toda reconstituída, asfalto de primeira qualidade. Ou seja, na hora que faz uma ação, e eu acredito que a ação dos parlamentares à época de federalizar a rodovia estadual foi no sentido de ajudar. Mas, lamentavelmente, a emenda saiu pior que o soneto, que agora está intrafegável e a do estado está recuperada. Lá em Ituba, que vai ser palco de investimentos maciços do governo na área de energia, e como está sendo na área de portos agora, com o escoamento da soja de Mato Grosso, tá a rodovia, o trecho urbano da rodovia 230 está intrafegável. Eu quis falar com o superintendente do DENIT e não consegui. Nem resposta eu tive do superintendente, que a estrada...
Isso é uma falha grave.
A estrada, os caminhões quando passam na área urbana, fica com a água no meio da roda. Então, o carro de passeio não trafega. Então, não é possível um negócio desse. Eu acredito que Vossa Excelência vai fazer um trabalho aqui de auxiliar o governo, que é a intenção de todos nós. Vamos trabalhar nesse sentido, presidente.
Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro, e, sobretudo, de fortalecer o poder legislativo. E, para fortalecermos o poder legislativo, nós temos que começar fortalecendo o trabalho das comissões temáticas do Senado da República. Isso é de fundamental importância, e a participação de Vossas Excelências, com a experiência, com a capacidade, com a visão que Vossas Excelências têm de Brasil, vai colaborar decisivamente para que nós possamos alcançar essa nossa meta. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Mas só para complementar...
Desculpe, pela ordem, senador Clésio Andrade.
Eu queria... fazer uma colocação de que nós estamos... Eu estou muito feliz com a presidência de Vossa Excelência, eu digo por quê. No último mandato, inclusive, na última comissão, inclusive, eu não participei, estava aguardando, estava acompanhando, e essa eu fiz questão quando eu tomei conhecimento que Vossa Excelência é seu presidente. No Congresso americano, a gente sabe o peso que tem uma comissão de estrutura e como que ela interfere e até influencia os governos. É isso que nós precisamos aqui. E quando a gente está colocando o tema transporte, não é porque o de energia é menos importante, não. Mas energia, pelo menos, se tem soluções. Deu uma seca forte no Sudeste, todo mundo falou que ia ter paralisação, que ia ter racionamento, acionou as termoelétricas, e tem soluções. O transporte, você não tem alternativa. Tudo isso, essa angústia que nós estamos falando aqui, você não tem alternativa se o governo não agir. Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos com uns 20 parlamentares conversando com a ministra Gleisi, e foi quando nós inclusive falamos, precisa melhorar, inclusive, a lei de licitações. Por que não faz o RDC na área de transporte do PAC? Ela, na hora, falou, mas o Congresso aprova. Eu falei, mas o Congresso aprova tudo que o governo pede quando é de interesse do povo brasileiro. E aprovou. Aprovou o RDC e não consegue fazer uma obra. Só acabou de dizer agora a BR-381, presidente, o dia que eu assumi o Senado, começando a trabalhar forte nessa obra, a resposta que se dava é que no mês que vem o projeto ia ficar pronto. No outro mês, o projeto ia ficar pronto. E, finalmente, ficou pronto em agosto. Em agosto, falou, agora vai licitar. Três tentativas de licitação, o governo suspende a licitação um mês antes, suspendeu agora dia 16 de dezembro, suspendeu em janeiro novamente. Quer dizer, há um problema sério dentro da gestão do governo, que essa comissão pode facilitar a vida do governo, o que nós precisamos é contribuir, esse é o nosso objetivo, o que nós precisamos é de contribuir, mas de uma forma, eu acho que o senador Ferraz falou muito bem, tem que ter uma forma de acompanhamento aqui que possa orientar o governo e até dar um sentido das coisas funcionarem, por isso que a gente está angustiado aí com o transporte, mas pelo aspecto, realmente, você não tem alternativa, você não tem substituição. Você não substitui a rodovia de um dia para o outro.
Presidente Collor.
Vossa Excelência tem toda a razão, senador Clésio Andrade. Com a palavra, o vice-presidente desta comissão, o senador Sérgio Petecão. Em seguida, senador, Sua Excelência, senador Valdir Raup.
Presidente Collor, primeiramente, queria parabenizá-lo pela eleição.
Nossa!
E agradecer também aos colegas aí pelo apoio ao meu nome. Como vice-presidente, para mim é um prazer muito grande estar junto com o senhor nessa nova empreitada. Queria me colocar à disposição para, dentro das minhas possibilidades, ajudá-lo no que for preciso. E a todos da comissão. Ouvindo atentamente aos colegas senadores, e, na verdade, cada um, lógico, todos com o intuito de defender o Brasil, mas cada um levantando questões do seu estado. Eu vou levantar aqui uma questão do estado de Rondônia. O estado de Rondônia e o senador Raup têm sido um parceiro nessa discussão, e é um problema que está dentro do estado de Rondônia, mas que atinge diretamente ao estado do Acre, que é a ponte sobre o Rio Madeira, a BR-364. Até hoje não consigo entender, presidente Collor. Eu fui deputado federal, estive aqui 4 anos como deputado, lá na Câmara como deputado federal, e coloquei como uma das bandeiras do meu mandato essa discussão sobre essa ponte sobre o Rio Madeira. Já se fala na construção dessa ponte há muitos anos. E eu acho que nós vamos ter aqui a grande oportunidade nesta comissão de trazer, senador Raup, mais uma vez esse debate aqui, porque não existe justificativa para que essa ponte... se usam muito argumento, uma hora é a licitação, outra hora foi o projeto que ficou inadequado, mas, na verdade, a informação que nós temos é que tem interesses para que essa ponte não saia. E hoje, lá no Acre, nós pagamos um preço muito grande mesmo, por conta do atraso, por conta do prejuízo que os empresários têm. E o mais importante, esta ponte é a ponte que liga o nosso país ao Pacífico. Todos nós sabemos que foram gastos milhões, bilhões de reais do governo brasileiro na ajuda ao governo peruano para a construção da transoceânica, que liga os portos de Ilo e Matarama e os portos do Oceano Pacífico, que seria uma alternativa, uma saída para o nosso país. E até hoje nós não entendemos por que esta ponte sobre o Rio Madeira ela não sai. Então, eu queria aqui pedir o apoio de todos os colegas senadores para que nos ajude. Eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento do senador Raup, até porque já participei de algumas audiências no Ministério do Transporte, no DENIT, e a verdade é que até hoje nós não temos uma resposta concreta. Ouvi aqui alguns senadores exatamente falando nessa linha, que você chega, audiências, reuniões, e, na verdade, você não tem uma justificativa, você não tem, ele não consegue lhe dar explicações convincentes para que você possa sair dali sempre empurrando com a barriga. Mas um dos fatores que me motivou a vir, junto com meus colegas, pedir o apoio para que nós estivéssemos participando desta comissão, exatamente para que nós possamos, de uma vez por todas, resolver essa situação da ponte sobre o Rio Madeira. Obrigado, senhor presidente.